Terminou esta quarta-feira a 12ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Cplp, aqui em Santa Maria, na Ilha do Sal, Cabo Verde. Ao país anfitrião, cabe-lhe agora a liderança rotativa da organização. O convidado desta quinta-feira é Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, que começa por nos fazer um balanço da Cimeira da Cplp.
Eu considero o evento, a Cimeira, um momento alto para Cabo Verde, que organizou o evento, mas também para a comunidade dos países de língua portuguesa. O evento correu da melhor forma possível, reconhecidamente, mas sobretudo porque, em termos das grandes metas que estavam estabelecidas, mobilidade, circulação de pessoas, cooperação económico-empresarial, língua portuguesa, cultura e oceanos, saíram declarações e recomendações muito fortes, muito claras, e que criam as condições para que a presidência, neste caso de Cabo Verde, para os próximos 2 anos, possa atingir objetivos concretos e que representem avanços em cada uma dessas áreas em relação ao que nós temos, nomeadamente sobre a mobilidade. E a declaração que foi adotada é muito flexível, porque se adapta a formatos diferenciados de livre circulação, de modo que cada país, de acordo com as suas circunstâncias específicas, com os seus condicionalismos, possa aderir a fases de concretização dessa livre mobilidade. Portanto, essa, digamos, é a grande novidade desta cimeira, mas, sobretudo, a intensidade do compromisso de todos de que, para sermos uma verdadeira comunidade de povos e de nações, temos que caminhar para a livre circulação dos cidadãos. Foram dados passos claros. E, naturalmente, vai caber à presidência de Cabo Verde trabalhar para que se concretizem.
Não encontrou o restrito que existiu nesta cimeira? De alguma forma, a Guiné Equatorial falou da aplicação do roteiro de adesão à Cplp e na questão específica da pena de morte, da abolição da pena de morte.
Cabo Verde começou por expor a situação interna e fomos circulando. E, portanto, naturalmente, o presidente da Guiné Equatorial também falou sobre a situação da Guiné Equatorial. A sua perspectiva, deu-nos informações sobre alguns aspectos que ele considerou relevantes, que era, por exemplo, um diálogo nacional com instâncias de sociedade civil, hoje diáspora, e com a oposição. Falou do que tem feito em matéria de progresso da afirmação da língua portuguesa no país e, sobretudo, também pediu a colaboração, a ajuda da comunidade e dos Estados-membros, no sentido da Guiné Equatorial se integrar de maneira cada vez mais clara no espírito, nos objetivos e nos fundamentos da comunidade. Na minha percepção, na minha avaliação, fiquei com uma noção de que há sinais de envolvimento e de vontade de pertença na comunidade.
Presidente Obiang, em algum momento, falou da questão da pena de
Não,
morte.
da pena de morte especificamente não, mas falou da amnistia, dos presos políticos, dos avanços da situação política, da questão da língua portuguesa.
E o inverso, algum país, algum Estado-membro perguntou ao Presidente Obiang qual era o estado da abolição da pena de morte?
Olha, isso não lhe posso estar a dizer. O que eu lhe digo é que houve a reunião restrita e eu, como Presidente, tive uma conversa com ele e fiquei comprometido de, como Presidente, continuar essa conversa e ficamos de continuar o diálogo.
No que toca à escolha de Angola, como é que se chegou a Angola? Sequencialmente, não seria Angola a receber a próxima cimeira da
Se
Cplp?
utilizasse, digamos, a praxe, seria Guiné-Bissau, mas tem que haver sempre formalmente uma candidatura. Guiné-Bissau não o fez. E nestas coisas da diplomacia houve contactos prévios, exploratórios, e então eu, na reunião restrita, propus que fosse Angola. Angola aceitou, os Estados-membros foram-se pronunciando e terminou por uma aceitação unânime por todos. Foi uma aceitação por unanimidade a escolha de Angola, o presidente angolano aceitou e, portanto, será Angola a próxima cimeira e Angola assumirá a presidência, fim da presidência cabo-verdiana.
A Guiné-Bissau veio esta cimeira pedir ajuda também para de financiamento para as eleições, as próximas eleições legislativas marcadas para o dia 18 de novembro. Os Estados-membros da Cplp vão ajudar a Guiné-Bissau?
Não, vão, vão. O presidente da Guiné-Bissau fez um relatório da situação política interna, da situação institucional neste momento da Guiné-Bissau, informou-nos de que estão previstas eleições legislativas para, creio que, 18 de novembro, e que havia dificuldades na mobilização de recursos financeiros, e já mobilizaram uma parte substancial dos meios necessários, que faltaria um certo montante. E, portanto, abertamente pediu apoio aos membros da comunidade, pediu até de forma individualizada. No final, todos os Estados-membros, incluindo Cabo Verde, se disponibilizaram a contribuir com aquele montante preciso que o Presidente da Guiné-Bissau diz faltar para a citação. Portanto, por esse lado, não haverá qualquer problema para decorrer o processo eleitoral na Guiné-Bissau.
Mas os Estados-membros pediram de alguma forma garantias à Guiné-Bissau para que esse dinheiro seja efetivamente aplicado nas eleições e para que depois a estabilidade política possa reinar no país?
Se não seria de bom tom, nós estamos, Presidente, Chefe de Estado, a pedir apoio para organizar eleições, que se ponha causa se os recursos vão ser utilizados nas eleições. Nós temos que presumir e partir sempre, tanto de Guiné-Bissau como de outro país, de que isso acontecerá. Sentimos-nos no dever moral de contribuirmos para que as eleições se realizem como nossa contribuição para a normalização política e institucional da Guiné-Bissau, porque, de facto, já são muitos anos de instabilidade e os guineenses precisam de um clima de paz, de concórdia nacional e de normal funcionamento de instituições democráticas para que tenham acesso ao progresso económico, social e cultural inclusivo a que têm direito. E, portanto, é preciso retomar os caminhos de normalidade e acelerar os trilhos do progresso para a Guiné-Bissau.
O que é que se pode esperar desta presidência cabo-verdiana?
Nós apresentamos ontem um programa com alguma minúcia relativamente aos três grandes, à questão da mobilidade, à questão da cooperação económica e empresarial, à questão dos oceanos, economia marítima, segurança marítima, à questão da promoção da língua portuguesa, criação do mercado comum da Cplp de agentes e produtos culturais, um programa muito ambicioso. Portanto, nós vamos trabalhar com determinação, com criatividade e com o apoio de todos para que daqui a 2 anos, quando nós entregarmos a presidência da Cplp a Angola, a organização tenha dado passos em frente de forma clara em todos os domínios, especificamente no domínio da mobilidade e da circulação de pessoas e bens.
Era Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde, que foi o convidado desta quinta-feira. De Santa Maria, Cristiana Soares, RFI.